Levanta-se aqui o esplendor de Portugal, é sempre à quinta-feira, ao fim da tarde, na Antena 1 e também na web, em antena1.pt. Hoje estamos à beira de um fim de semana mais comprido, estamos à beira da Páscoa. O controle técnico de emissão, Fábio Ribeiro, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes. O Esplendor de Portugal com Ronaldo Bonacci, com Virgínia Lopes, com Jair Ratner, é um programa de Rui Pego. Hoje comigo, Ricardo Soares. Viva, boa tarde a todos.
Boa tarde. Boa tarde.
A polícia espanhola recebeu duas denúncias sobre alegados danos que estudantes portugueses causaram num hotel na costa sul de Espanha. Uma fonte oficial do Comando Regional de Málaga, da polícia espanhola, confirma que tanto a administração do hotel como o operador de viagens que organizou esta viagem apresentaram denúncias que, nesta altura, estão a ser investigadas. Os finalistas acreditam que o hotel em que ficaram alojados exagerou na descrição daquilo que foi definido como os estragos. Dizem que eles é que foram maltratados, eles, portanto, os alunos, os estudantes, e adiantam ainda que a unidade hoteleira em questão não cumpriu com aquilo que estava devidamente contratado. Ora, perante este cenário, há aqui um dado que me parece claro, é que não terminou, de facto, da melhor maneira esta viagem de finalistas para cerca de 1000 jovens portugueses que estiveram em Torremolinos e, por consequência, acabaram expulsos do hotel. A unidade hoteleira apresentou uma conta de 35 mil euros pelos prejuízos causados pelos alunos. Todos os estudantes ficaram sem a caução de 50 euros que tinham entregue antes da viagem. Ora, começávamos hoje o esplendor desta quinta-feira justamente por aqui. Na vossa opinião, o que revelam os desacatos em Torremolinos sobre os jovens portugueses? O que é essencial a reter neste episódio, o civismo ou a falta dele? Começo por si, Virgínia, já que isto vem de Espanha.
Pois, dizem que é de Espanha, nem bom vento, nem bom casamento, agora é de Portugal, nem bom vento, nem bom comportamento. Não, estou a generalizar e não é bem assim. É verdade que vimos as imagens e que há uma televisão numa banheira, isso é um facto. Mas, normalmente, no termo meio está a virtude, ou seja, por um lado, há os jovens portugueses a queixarem-se dessa falta de civismo, neste caso, por parte do hotel, e a comida má e o comportamento por parte do hotel má com eles. Do outro lado, temos um hotel a queixar-se de todos, parece-me um pouco excessivo. Não quer dizer que isso não signifique que não tenha havido problemas. Isso, acho que todos ficamos esclarecidos em que pelo menos alguns quartos ficaram nessa situação. Mas tudo tem a ver com como os jovens, numa situação em que estão sozinhos, num país estrangeiro, de repente mudam. Porque acredito que nas casas deles não fazem este tipo de coisas. Agora estou a falar como mãe, não é? Os meus ainda são pequeninos, felizmente ainda não vão a viagens de finalistas, mas fico com o coração um pouco encolhido, porque realmente, se este comportamento em massa, numa viagem de finalistas em que estão sozinhos, onde o álcool possa ser um dos ingredientes mais habituais ou mais maior quantidade neste tipo de viagens, é sempre um perigo, porque o menos grave é uma televisão na banheira. Mais grave pode ser outro tipo de situações onde eles estejam com outros perigos. E a ler muitas coisas do que tem acontecido, havia uma reportagem no Expresso com frases de jovens que participaram nestas viagens. E havia uma frase que me chamou a atenção especialmente, que tem um pouco a ver com isto que está a perguntar, no sentido do civismo, falta de civismo, ou o que é que estes jovens percebem como diversão. E uma rapariga dizia que, tirando um outro excesso, como estragar uma casa de banho ou um grupo de alunos que esteve desaparecido durante algumas horas, não tivemos grandes problemas. Mas eu, como mãe, para mim, o tal de estragar uma casa de banho ou estarem desaparecidos umas horas, a mim já assim me parece um problema. Portanto, o que é perspectiva têm eles de... Não, eles perderam-se umas horas, não sabíamos deles. Oh, estragaram uma casa de banho. Ah, só foi isso. Que educação, não é? Como é que nós, como sociedade, podemos estar tranquilos sabendo que, quando estão em grupo...
É a teoria da matilha.
É a teoria da matilha, mas até onde é que a matilha chega?
Ronaldo. Cicerone dizia: senator bonus vir, senatus mala bestia. Quer dizer, um senador pega um a um, são boas pessoas, todos juntos é uma besta horrenda, horrível. É a teoria da matilha, onde a lógica do grupo se prevalesse rispetto alla coscienza di cada uno. Cioè, un rapace può essere anche un buon rapace quando sta in gruppo, se torna una cosa orribile, e os rapaces apprendono un logo molto nuovo, o che poi vanno a fare una storcida ultra, una cosa. Che dire, non è nada di strano che questo accadesse. Io non voglio dire che è normale, perché non è normale che si facciano queste cose. Dico solo che io percebo, os rapaces, por natureza, esagerano e fanno sesso. Então, o problema è a educação, e tal, un controllo, e tentar limitare queste. A parte, io sono contro queste viaggi, ma è come a praxe e tal. Ma, digamos, se sabe che acontece. Io queria parlare anche dall'altro lato, a un negozio. Destas, cioè sono 1000 alunni che pagano che 500 euro cada per passare 4 dias. Cioè è un negozio. Os hotéis ganham bom dinheiro.
Então,
quem faz negócio, o che fa? Dice, ah, sabemos che eles vêm, tentamos limitare os excessos. Depois, quando vanno embora, vem un'equipa a ripor tudo ao lado, a posto, se vê quanto sono extra, temos a caução para isso. E a final, vão todos embora. E tu, então, un poco de bom senso nesse negócio. Agora, se nós pretendemos que os rapazes con etolitros de cerveja, con as meninas ali que sono mais liberta, con vanno lì e si comportano come lord inglese, sappiamo che non è così. E os hotéis che fanno negozio non possono poi fare os santinhos a dire. Então, io acho che è tutta una situazione che seria bom controllare. Os rapaces che fossero un poco mais educados, che houvesse algum controllo.
Ou seja, os próprios hotéis estarem também preparados para este tipo
fazem e sabem. Acontece desde sempre.
Mas isso também é perigoso, não é? Como é que um hotel se prepara se põe aí uns seguranças? É complicado. Eu estive a ler também que também é ao contrário. Há viagens de espanhóis a Portugal. E então estavam a fazer uma comparativa, sim, os portugueses como é que se portam em Espanha, como é que se portam os espanhóis aqui. E não é por entrar nem na guerra de portugueses e espanhóis, mas um dos pontos que me chamou a atenção em termos de melhor comportamento dos espanhóis em Portugal, não é porque os espanhóis sejam mais bem comportados do que os portugueses, é porque vêm com os professores.
Mas eu também não estava a particularizar no ponto de vista da preparação dos hotéis para receber. Estamos a falar de uma época, ou seja, estes episódios repetem-se ano após ano. Uhum. Tiveram uma expressão mediática agora desta dimensão. Eu recordo-me, vou partilhar convosco uma coisa que é pessoal, eu há 28 anos também fui numa viagem de finalistas desta, não a Torre Molinos, mas a Benidorm. Os episódios não têm nada a ver com isto, tendo em conta aquilo que são os relatos dos hotéis, não dos estudantes, mas também houve alguns excessos. Ou seja, o que eu queria dizer era se para este tipo de alojamento nesta altura do ano, onde há muita gente junta, muita gente jovem, rapazes, raparigas, com um nível de liberdade um bocadinho maior, se não devia haver também algum cuidado nessa matéria, naquilo que é o próprio funcionamento do hotel justamente nesta altura.
Bom, olha, podem tirar as televisões dos quartos para não caberem nas banheiras. Dizer,
não, eu acho que há várias coisas que estão mal contadas aí em relação a essa viagem. Em primeiro lugar, os representantes dos hotéis, do hotel, afirmam que houve desacatos e depredações e que eu acredito que algumas teriam ocorrido, mas não por parte dos 1000 participantes.
Exatamente.
Da viagem. Você
alguns...
não tem isso. Acontece que uma viagem dessas dimensões, adolescentes que pela primeira vez estão longe dos pais ou de supervisão, sempre vai ocorrer um outro problema. Você próprio disse, alguma coisa vai acontecer, porque são pessoas, alguns vão
há dois
mais,
lados da história,
ou outros fazem algumas loucuras que não fariam em casa, iniciações que não em coisas que não fariam no dia a dia. Bom, os relatos dos jovens são de que o hotel estava imundo, eles tiraram fotos de baratas nos quartos, não havia comida suficiente, ou só havia comida sempre a mesma comida.
Tirava nas luzes quando havia festa.
Festa. Bom, isso aí é...
Às vezes ajuda.
Bom, para o hotel acusar os 1000 estudantes, é uma forma de fazer deles
ganhar
ficarem...
Ganhar 50 mil euros.
50 mil euros, é bom. Até dá para fazer uma reformazinha com 50 mil euros.
Exato.
Você
isso...
conserta algumas coisas.
Não, em cada época festiva.
Cada ano
agora,
você... este ano vamos consertar essas coisas aqui. Então, por quê? Bom, em vez de indicar culpados, dizer o quarto tal tinha essas pessoas são responsáveis. E essas pessoas vão ter que pagar. em vez de fazer isso, não, todos são culpados.
Isso
mesmo que não fez
é
nada.
Muito espanhol.
Isso, não, é muito espanhol, não. É muito, não, é muito fácil. É muito cômodo, porque você tem os 50 mil já não saem. Pagam os que não fizeram nada e a maior, grande maioria que estava lá não, realmente não fez. Bom, depois a reação dos meios de comunicação social. Encaixa-se facilmente numa espécie de narrativa de adolescentes sem supervisão, soltos pelo mundo.
Que é uma coisa, as redes sociais amplificam
que
muito
foi,
isso.
Mas,
não,
mas existe uma ideia geral de que adolescentes sem supervisão.
Sim.
E, quer dizer, eu não duvido que haja responsáveis ali dentro, assim como há responsáveis. São alguns deles são 12º ano. Alguns deles, pelo menos... se você contar a idade, pelo menos um terço deles tem mais de 18 anos. Se você 18 anos, porque fizeram aniversário até abril. E alguns são repetentes. Então, quer dizer, pelo menos.
Já
um
foram um ano. Na viagem de finalista, já conheci.
Ou são repetentes de outros anos. Quer dizer, tem pessoas que chegam ali já com 18 anos. Quer dizer, um terço, pelo menos, tem 18 anos. Os outros são menores. Bom. E esses comportamentos, quer dizer, alguns deles, você pode dizer, são responsáveis. Agora, existe uma ideia de que sem a supervisão, eles vão fazer loucuras. Bom, só vai fazer loucuras quem, em casa, não foi educado para ter responsabilidade. Essa é uma questão. Você tem que ter a loucura pior, aquela de colocar, se colocar em risco, aquelas coisas assim, de colocar a pessoa própria em risco, aquelas coisas dos Estados Unidos e pular do alto para a piscina,
piscina.
E Espanha também já fizeram isso.
Já fizeram isso. Isso é de quem não tem a consciência do que é. Existe, quer dizer, se aqui em Portugal os pais impedem eles de se desenvolver, têm a responsabilidade, impedem as crianças de isso não é aos 12 anos ou 15 anos, é ter uma cultura de responsabilidade, então isso não
mas
acaba não
há uma sensação de liberdade completamente diferente, porque estão longe, num outro país.
Sim.
E a tradição dos últimos anos, como disse há pouco, quer dizer, este tipo de acontecimentos repetem-se ano após ano. A dimensão que tiveram este ano é que foram substancialmente diferentes e muito mais amplificados.
Agora, se você chega num hotel e o hotel diz, bom, essa comida... Não, mas não tem comida suficiente. Ah, dane-se, vire-se. Ah, esse aqui está sujo. Ah, não é meu problema. O hotel se desresponsabiliza disso. Uma das reações de quem não... conhece as coisas, então já que é assim, eu vou destruir isso, porque se eu, um hotel que faz isso comigo, isso é uma de quem não conhece os meios.
Também está a justificar
justificando a postura, eu estou dizendo que é uma das reações que muitos que não sabem, que você tem direito de reclamar, que você tem direito de até de pedir o seu dinheiro de volta num hotel, que quando não, o hotel não tem condições, se eles não têm essa esse conhecimento do mundo, então muitos deles vão partir como resposta ao hotel.
Deixem-me perguntar então de uma outra forma, ou lançar o assunto de uma outra maneira, até de mais pedagógica. Acham que há aqui uma necessidade de se repensar este modelo de viagem de finalistas?
Eu como mãe, sim.
Eu como pai também.
Que ainda não chegaram os meus. Por isso, sim.
Eu também, sim. Até porque eu já lá estive.
Pois, e também sabe o que é que aconteceu, não é? Eu estava numa... Já agora que estamos a partilhar as nossas viagens de finalistas, eu estava numa... estudei numa escola de freiras. Portanto, imaginem.
Imaginem, então.
Na nossa viagem de finalistas foi muito cultural. Portanto, visitámos muitas coisas. Quase que chegávamos ao fim do dia suficientemente cansados para não querer ir para a noitada. Mas de qualquer maneira, e éramos uma escola só de raparigas. Ah não, já havia rapaz na altura. Mas de qualquer maneira, era por áreas, ou seja, estávamos separados e fechavam as portas dos corredores. Portanto, mesmo que quiséssemos ir ter outros quartos, não dava para sair da nossa zona de corredores. Por isso, nada a ver com esta festa de viagem de finalistas. O que eu estava a dizer é que estas viagens que os espanhóis fazem a Portugal são com professores. Então tem uma parte cultural de visitar coisas, também tem uma parte de tempo livre, obviamente os jovens também fazem tempo livre.
O que não é o caso destas.
E havendo, se chegamos à conclusão de que em matilha, em conjunto, em grupo, com essa liberdade toda, não tem ainda a responsabilidade de saber desfrutar da liberdade, não é? Porque o melhor que há na vida é de liberdade, mas há que saber desfrutar dela, senão cometem-se excessos perigosos. Então, se calhar, o repensar é que passe por aí uma supervisão de parte de quem... Mas, neste caso, terá que ser uma responsabilidade dos pais. De se eu deixo ou não deixo os meus filhos irem a uma viagem
e
sabendo...
E a viagem tem que ser uma coisa substancialmente diferente. Vale ou não vale a pena repensar?
Sei. Por limites, diz-se uma loucura, mas com limites. Eles vão ali para fazer loucuras. Agora, tem que ter uma estrutura, um hábito, de fazer coisas... Não digo... Há loucuras que são admissíveis e loucuras que não são admissíveis. Mas o bom senso, com a educação... Você vai ali para beber
parte
um pouco mais
também.
E fazer festas. Agora, os limites da convivência social deviam já ter aprendido a esta idade.
Jair?
Eu acho, quer dizer, neste caso, quer dizer, se não tem... Se você tem uma estrutura comercial por trás disso, a estrutura comercial deve ser responsabilizada. As agências de viagem que organizam isso devem ser responsabilizadas por isso, por ter pessoas que têm essa função de cuidar aqui, ou de fazer a intermediação entre os estudantes e o hotel. Se tem alguém que já é pago, e não é barato, para, sei lá, 500, 600 euros, que paga por uma coisa dessas, essa estrutura deve ser responsável por isso. Para mim é por aí.
António Costa deu uma entrevista ao jornal El País em que reafirma o apoio de Portugal ao ministro espanhol das Finanças, Luís de Guindos, para suceder a Dijsselbloem na liderança do Eurogrupo. António Costa entende que o ministro espanhol sabe construir pontes entre os vários Estados da União, enquanto o atual presidente do Eurogrupo aparece como um fator de divisão. Já Dijsselbloem diz sentir tristeza por ter tido que passar tanto tempo a falar sobre uma entrevista na qual sugeriu que os países do sul da Europa gastaram dinheiro em copos e em mulheres. As declarações do presidente do Eurogrupo foram um dos temas em discussão na Cimeira dos Países do Sul da União Europeia, em Madrid. António Costa insistiu em Madrid, na capital espanhola, na ideia de que o presidente do Eurogrupo é um fator de divisão dentro da União Europeia. Na vossa perspectiva, com que objetivo é que foram feitas estas declarações?
Acho que é muito claro, muito esclarecido, Costa, tudo bem. Agora se estava a falar desta primeira reunião, onde o secretário de Estado disse: ah, mas você não disse coisas muito boas com nós, mas anche também você, ah, tá bem, e acabou. Cioè, ele devia, como foi a voz bem forte e clara aqui, a pedir a dimissão. Eu li vários discursos acerca da estratégia, talvez não era bom pedir as dimissões, porque se depois não era demitido, então era uma derrota para Portugal. Mas que dizer? A parte que não é a Grécia, como a Grécia que ficou isolada quando era contra a austeridade, ficou isolada, única, mas não é assim, porque a Espanha e a Itália já condenaram, não só os partidos europeus, PP e PS, já tinham pedido a dimissão. Então, eu acho que Costa perdeu a ocasião, não sei se vai repetir-se, talvez sim, de liderar um movimento de revolta contra... E não temos que ter medo de ter um conflito com o Norte. A política é feita disso, são ideias diferentes que tem que com a dialética... E esta era a situação certa para liderar um movimento contra essa austeridade, esta visão de penalização dos países do Sul, e Costa podia fazê-lo muito bem. Mas perdeu a ocasião, eu não sei se vai repetir-se com o Conselho, com o Parlamento, não sei o quê, mas era uma ocasião boa para... E depois eu queria ver a cara daqueles que condenaram este inominável a dizer a não dimiti-lo depois de ter... Cioè, eu queria ver, queria contar, fazer a conta de quanto somos e fazer uma luta política na Europa.
Partilha desta opinião, Virgínia?
Mais ou menos. Por um lado, sim, acho que a postura de António Costa é nas das suas declarações é contundente. A postura do secretário de Estado não é tão contundente, mas pronto, quando estás à frente da pessoa, tudo muda, não é? Dar as declarações para um jornal não é a mesma coisa do que estar à frente do
senhor. Era bonito, uma bofetada. Tá.
E esse não é o estilo português. Eu acho que também tem a ver com isso, não é? A postura portuguesa é clara, mas depois, naquele tu a tu, foi uma postura de, se me dá licença, não concordo. Mas essa é a maneira como os portugueses, e é boa. Se calhar o espanhol tinha partido diretamente para a bofetada. Por isso, eu não estou a dizer que ele não tenha sido tão o secretário de Estado tão contundente. O que me parece é um excesso de prepotência do senhor com o apelido comprido. É o que me parece, porque num conflito, primeiro o mais importante como líder, entre aspas, porque não me parece mesmo que seja um líder, parece-me que ocupa um cargo, mas não que esteja a liderar, é evitar um conflito. Essa é a primeira missão de alguém que está num posto tão importante como o senhor de apelido impronunciável, Dijsselbloem. Portanto, é evitar um conflito. Mas se tu depois já estás dentro do conflito, o que é que predomina? A razão ou a relação? E aqui tem que predominar a relação. Por muito que tu aches que tens razão, a relação entre Norte e Sul, que é o que está em causa, e o Eurogrupo e o Euro...
Tem que ficar acima.
Tem que ficar acima.
Concorda?
Eu acho que... Bom, o que está em jogo aqui são duas visões do que deve ser a condição do Euro. Que é se o Euro tem que ser um caminho para colocar as economias dentro de uma determinada linha e... Ou colocar numa linha que é determinada pela política seguida pelo Schäuble, ou seguir um outro caminho, seguir um caminho diferente. E essas declarações, eles são um fait divers nesse caminho. Agora, são um fait divers que são ofensivos. São ofensivos por serem sexistas, porque serem, quer dizer, por terem uma visão de mundo que eu trabalho e os outros não, os outros estão lá para aproveitar a vida. Eu acho que é isso.
Estamos de volta para a segunda parte do Esplendor de Portugal. Donald Trump contou à televisão Fox News que foi quando saboreava o mais fantástico bolo de chocolate que alguma vez viu, que disse ao homólogo chinês que tinha atacado a Síria. O presidente norte-americano acusa o regime de Bashar al-Assad de matar civis com armas químicas e anunciou contactos com vários países para tentar acabar com a matança na Síria. Entretanto, o secretário de Estado, Rex Tillerson, esteve em Moscovo numa altura em que as relações entre os Estados Unidos e a Rússia estão cada vez mais tensas, precisamente por causa da Síria. Sobre esta questão, Tillerson reforçou também as palavras do presidente Trump. A intervenção americana na Síria representa uma viragem de 180 graus na política internacional de Trump. Eu pergunto-lhe, Jair, porquê?
Bom, porquê? Porque foi a decisão de partir unilateralmente, o que o Obama estava evitando, pelo menos em relação à Síria, fazer ataques unilaterais, medidas unilaterais. O Obama tentava reunir um consenso dos vários países, pelo menos de quanto maior o número de países, melhor, para poder realizar medidas em relação à política internacional. O que acontece? Que com o ataque, Donald Trump conseguiu uma vitória na política interna norte-americana. Ainda que eu acho que seja de uma forma errada, né? A demonstração de força conseguiu unir muitos norte-americanos em torno do presidente. Coisas, até figuras importantes do Partido Democrata, até Hillary Clinton disse que apoiou o ataque, foi a favor disso. E o problema é que se ele aprender alguma coisa disso, ele pode aprender, essa coisa que vai aprender vai ser errada, que é um caminho para entrar numa guerra, mais uma guerra a curto prazo. Não vai ser com medidas unilaterais que a questão da Síria vai ser resolvida. O que pode acontecer com medidas unilaterais é, mais uma vez, você destruir um Estado, como aconteceu com a Líbia, e você ficar sem um Estado e abre caminho para todo tipo de grupos extremistas atacarem ou conquistarem terreno, porque não há uma estrutura geral que consiga fazer a mediação entre os vários grupos de interesse, e essa estrutura é o Estado.
Qual é o seu entendimento, Virginia?
Eu acho que se alguém fizesse um filme e esta cena fosse uma cena do filme do presidente estar a comer um bolo de chocolate e de repente o assessor chegar e dizer uma mensagem, temos tudo pronto, e ele comer a colherada e dizer, está bem.
Pode ser.
Quer dizer, ou era uma comédia ou ninguém ia acreditar que isto fosse acontecer. Uma comédia má. E contar isto da maneira que o conta é assustador. Não sei se é mais assustador os 50 mísseis, que já são bastante assustadores, ou o Donald Trump com mais bolos de chocolate, porque o excesso de açúcar, já vimos que realmente este homem é muito perigoso. E estar a contar com o presidente, com o chinês, com o colega chinês, e a pedir a tradução. Pode repetir? Acabei de mandar os mísseis. Fatia de bolo? Está bem. Mas isto é mesmo, este é mesmo. Tenho uma amiga que sempre dizia: se o Donald Trump ganhar as eleições, eu mudo-me para a Lua. E eu, quando ela arranjar boleia, eu vou pedir, porque também muda o país. O mundo está realmente difícil, porque a Síria é um rastilho, que vocês chamam,
rastilho
de pólvora. E a solução de acabar, como dizia Jair, o regime de Bashar al-Assad não resolve nada, porque o tal o aparecimento de grupos ainda piores já existe, ou seja, já temos ali toda uma misórdia de grupos em prol do poder, que realmente é assustador. Claro que o que aconteceu com as armas químicas é terrível, mas o que tem acontecido ao longo dos últimos anos já é suficientemente terrível. Não por agora ficarmos ainda mais chocados, que é se toma esta decisão unilateral, que na entrevista, quando a jornalista está a explicar a jornalista e diz: e então mandamos os mísseis para o Iraque, senhor Presidente, para a Síria. Ou isso?
Vabbè,
Ronaldo?
Toda a imprensa, não sou portuguesa, da todo o mundo ocidental, ok, relata o que disse o Putin, mas ninguém o toma a sério. O Putin pediu uma investigação independente da ONU para ver que... Quer dizer, sabemos que no terreno não há observadores independentes. Todos pegam por bom o que intuiu o Trump diz, que diz, foram... E depois, eu queria introduzir um outro ponto de vista, que é o cui prodest, a quem dá proveito esta situação. Eu não sei muito bem que proveito tem o Trump, sim, além da política interna, sei com certeza... A quem non dà proveito. Agora, o Putin e Bashar al-Assad stavano in alta. Internazionalmente le tignan conseguì, cioè tignan grande risultato, conseguían derrotar o ISIS, stavano in alta. A te, nos fora, forum plurale, fora internazionale, già si pensava in incluir o Bashar al-Assad para a soluzione na Síria, e o che acontece? Ele, porque odeia o seu povo, não? Para matar 80 civis, coitadinhos, entre os quais muitos meninos, o que fa? Pega as bombas químicas, que sabe que é a única coisa em que todos iam contra ele, e joga estas bombas. Cioè, me parece muito pouco lógico, muito pouco lógico. E o Partido Comunista Português foi o único que disse, era o único modo para justificar uma entrada musculada dos Estados Unidos na Síria. Ninguém está a ver isso, eu não vi nenhum comentador que está a pôr em dúvida esta... Cioè, quando Putin diz, o que me vem na cabeça é o Rumsfeld, como se chamava lá, do Iraque, que diz, temos provas inconfutáveis que tem armas de destruição maciça, e se faz uma guerra. Ecco, agora, dizer que o Bashar al-Assad jogou bombas só para fazer entrar em guerra e perder toda esta reputação internacional, me parece uma estupidez.
Uma resposta de sim ou não apenas. Acham que houve aqui uma violação das regras internacionais, apenas sim ou não, ao fazer estes ataques?
Eu acho que sim. Acho que houve atacar pelo menos um de lado, invadiu um... Foi um ataque, não chegou a ser uma invasão?
Sim, e quando estavas a dizer, Ronaldo, quem é que em primeira instância fica beneficiado, o mais imediato é o dono dos mísseis. Quem vende armamento, exato, é o primeiro beneficiado a haver guerras, porque se não há guerras, certo, não tem negócio.
Certo. Ronaldo?
Eu também acho que é ilegal, devia haver uma investigação, e depois os ocidentais, mesmo se no Conselho de Segurança a Rússia põe sempre o veto, os ocidentais têm a possibilidade de reunir-se para encontrar uma solução.
Putin, também numa entrevista à TV, disse que as relações entre os Estados Unidos e a Rússia não estão nada bem. Acham que estamos aqui a viver uma nova Guerra Fria?
Com certeza, quer dizer, parecia amigo do Putin. Então, eu pessoalmente o que acho? Acho que o Trump, depois de alguns meses no poder, se sentiu talmente pressionado do Pentágono, dos construtores de armas, de toda a lógica, que afinal diz: ok, o que podemos fazer? A coisa mais simples é inventar um incidente lá na Síria e começar a consumir estas bombas.
Sim, e parece-me ainda mais perigoso, porque se tu tens um estratega a fazer uma guerra, mas é que neste caso temos um Donald Trump, que não é estratega, é um maluco. Portanto, ainda é muito mais perigoso.
A sua opinião?
Bom, o que está acontecendo ali é realmente o atacar com as pessoas é completamente maluco. A ideia de você poder atacar um país sem...
A sobremesa.
É, na sobremesa, tá, de uma forma... No, quer dizer, se aquilo foi a sobremesa, o que vai ser o prato principal?
E se for um conhaque?
Queria dizer outra coisa. Em todos estes anos que o Ocidente, Estados Unidos e Europa, tentaram lutar contra os extremismos islâmicos, a única coisa que conseguiram fazer foi tirar todos os moderados que havia no mundo islâmico, tiraram todos os moderados e todos os extremistas continuam a ficar amigos.
Na entrevista à Fox, Trump disse também que mandou avançar uma armada muito poderosa em referência ao envio do porta-aviões USS Carl Vinson para águas próximas da Coreia do Norte como mostra de força. Estas, as ameaças de Donald Trump à Coreia do Norte, acham que são para levar a sério?
O
perante todo este cenário que temos...
Isso e sobretudo, não dê ao senhor bolo de chocolate, porque fica extasiado a um ponto que realmente ponha já o senhor à dieta, para ver se o resto do planeta ficamos um bocadinho mais seguros. Não,
a questão é muito complicada. A Coreia do Norte é um país muito complicado, um país totalmente centrado na figura do ditador, que se substitui ao partido, e o partido substitui ao parlamento, que deveria existir, que praticamente não existe. Uhum. E é muito complicado você demolir tudo aquilo, você demolir esse edifício construído que cada vez mais só tem um pilar, e depois sobra o quê? Essa é a questão. Quando você demole uma coisa dessas, o que vai sobrar? O que, se for feito um ataque, por exemplo, você tem que encontrar uma forma de poder desconstruir aquela situação sem piorar a situação dos norte-coreanos.
Ou seja, é para levar a sério?
É levar a sério, como não? O Trump, todos odeiam a Coreia do Norte. Todos, não há ninguém, além do Partido Comunista, que não consegue dizer que é um ditador. Todos odeiam. Então, se o Trump chega e diz: olha, vou risolver eu. Todos, olha, que conseguiu unir a América com Assad, imagina com... Então, é de levar a sério e de ter muito medo.
Já vamos saber o que é que vos fez perder a cabeça. Entretanto, o presidente da companhia aérea United Airlines pediu desculpa ao passageiro que foi expulso violentamente de um aparelho da companhia em Chicago. O incidente provocou uma indignação à escala mundial. A prática de overbooking, vender mais lugares do que aqueles do que na realidade dispõe, é uma prática comum nas companhias de aviação. Há alguma coisa que justifique as imagens que vimos? Pedia que fossem rápidos na resposta.
Eu acho que não. Aliás, eu acho que overbooking é ilegal. É porque se admite que se possa vender o que não se tem, é ilegal. Uma vez, eu quando viajava mais, havia a lista de espera, não? Então, se alguém não se apresenta meia hora antes, se vende outro bilhete a quem está ali à espera e se manda, isso é admissível. Agora, vender mais, se depois se vende mais, tem que ser a companhia a assumir o 100%. Então, vá contratar, diz: olha, dou 1.000 euros, ninguém quer ir, dou 2.000, até que não paga 50.000, alguém vai aceitar de atrasar algumas horas para 50.000 euros. É responsável a companhia. E outra coisa que queria dizer é que a polícia não pode estar às ordens...
Não foi polícia, foram seguranças do
aeroporto. Ainda pior, porque eu admito que o comandante chame a força de segurança para dizer: isso está a atrapalhar o voo, está a destabilizar, está a coisa. Agora, ele pagou, está no seu lugar e vai alguém a tirá-lo com força. Cioè, não pode estar a serviço do...
As imagens são assustadoras, a sua
opinião.
Sim,
sim. E para a empresa, bom, foi uma... O presidente da United Airlines pediu desculpa.
É suficiente, não?
Não, mas foi absolutamente hipócrita, porque ele, num comunicado, memorando interno, louvou a tripulação. Quer dizer, de um lado, ó, para vocês todos ali que estão vendo do lado de fora, isso não se faz, e para os outros, ó, parabéns. Fizeram, quer dizer,
quase bom, tudo e o seu contrário.
Faz exatamente o que é, bom, não poderia. E ele acreditando que o memorando divulgado dentro da companhia não ia chegar ao público. Quer dizer, isso que é uma coisa.
E porque não opinião. Passa pela cabeça alguém ter esta atitude e este comportamento no seu posto de trabalho. Eles estão ali num posto de trabalho, chamam segurança, seguranças no seu posto de trabalho. Ou seja, a própria... se eu estivesse ali, eu recusava-me a ter... Se a política da empresa é nesse sentido, ok? Se está a incentivar... Porque, de outra maneira, quem é que no seu pensamento, numa outra empresa qualquer de aviação, vai fazer este comportamento? Não imagino ninguém de uma empresa portuguesa, da TAP, a ter este comportamento, a arrastar um cidadão, e depois ainda médico, é que podia ser qualquer, mas ainda por cima é um médico, ou seja, agora fica muito pior na rede social, porque se fosse outra profissão, mas é um senhor doutor, é um médico, arrastado,
que tinha naquela, pessoas para atender,
tanto é que não, é péssimo, ou seja, a imagem é péssima, mas há um caso que também agora foi noticiado de duas raparigas que foram impedidas de entrar também num voo da United Airlines porque iam com leggings e também acharam inapropriado.
É, o comandante fica distraído com... a bater numa montanha.
Pois, era por segurança. É inaceitável, é completamente inaceitável, porque tudo se resolve, independentemente do overbooking, até o overbooking às vezes até é simpático, porque a mim já me aconteceu, olha, estamos cheios, quer ficar, ir amanhã, ainda por cima ir para o trabalho, que eu estava a ir na vez. Espera, fiquei mais uma noite na minha casa com o dia pago e fui no dia seguinte. Perfeito! Agora, nesta situação, não.
Quem escolhe a música hoje é o Ronaldo, mas para já queria saber o que é que vos fez perder a cabeça e começava justamente por si.
Ok, o que me fez perder a cabeça é a Polícia Nacional Espanhola deteve dois catedráticos da Universidade das Ilhas Baleares estão acusados de estafar, de burlar doentes de cancro. O que é que eles fizeram? Eles inventaram um falso medicamento para tratar o cancro e então tratavam essas pessoas e até aqui já me faz perder a cabeça. Só que, não só isto, eles falsificavam a recuperação. Portanto, os doentes pensavam que realmente com esse medicamento estavam a melhorar. E continuavam o tratamento que eram experimental.
Eles eram catedráticos em quê?
Pois, catedráticos da universidade. A universidade, por enquanto, ainda não conseguiu tomar uma posição de expulsar da universidade. Claro que se vão pressionar como causa contra eles. Agora, por favor, burlar é mau, mas burlar com a saúde e com a... Desculpem, fico tão enervada. E com a vida das pessoas, é impensável.
Bom, nos dias 18 a 20 de abril... Próxima semana, vai se realizar aqui em Lisboa o 5º Seminário Luso-Brasileiro de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e que é organizado conjuntamente pela Faculdade Portuguesa e pelo Instituto de Direito Público, que é uma instituição brasileira que tem como um dos seus das principais pessoas um ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes. O evento vai juntar em amena convivência investigados como o ministro brasileiro das cidades, Bruno Araújo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com juízes que devem participar do seu julgamento. Mas organizar um evento desses é algo caro. Para isso, o Instituto de Direito Público e a Faculdade de Direito conseguiram três patrocinadores: a Itaipu Binacional, a Federação de Comércio do Rio de Janeiro e a Associação das Empresas de Saneamento Básico Estaduais, empresas brasileiras. O que essas empresas têm em comum? As três estão envolvidas em julgamentos no Supremo Tribunal Federal em casos que o juiz Gilmar Mendes, que é um organizador do seminário, vai ser um dos magistrados. Gilmar Mendes afirmou à imprensa brasileira que não há nenhum conflito ético. Eu fiquei com algumas perguntas na cabeça. Por exemplo, será que é no intervalo do julgamento que o Gilmar Mendes pede patrocínio? Outra pergunta. É esse o conceito de ética e deontologia que a Faculdade de Direito de Lisboa ensina aos seus alunos?
Ronaldo? É networking.
O que é que lhes fez perder a cabeça?
Olha, na Inglaterra, um tribunal autorizou de desligar as máquinas que mantêm em vida uma criança de poucos meses que nasceu com uma doença genética fatal, que já não se mexe, que já não... Vabbè. Isto contra a vontade... dos pais que invece queriam levar o menino para os Estados Unidos para tentar un trattamento sperimentale. Cioè, io francamente non accredito, vista la doenza, non accredito no trattamento sperimentale, e sempre fui a favore da eutanasia. Ma se io sempre pensai in eutanasia come un diretto, non un dovere, non un'obbligazione, alguien che viene a dire no, questo tem che morrer, contro la volontà del proprio o de che tem la responsabilità. No, io acho che per anteste io tenho che ripensare con calma in tutto questo problema.
Diga-me qual foi a música que escolheu para fecharmos a emissão de hoje?
Então, Mala Femmena, Totò. Sono 50 anni, in questi giorni sono 50 anni che ele morreu, grande attore, grande comico italiano, che scrive, ele non sapeva di musica, ma scriveva musica e parola. Questa è la più famosa, scriveva outras. Então, eu escolhi, muitos cantores deram a sua versão desta canção, que é muito bonita. Eu escolhi uma coisa muito, talvez pouco evidente, pouco, mas sua guitarra é Roberto Murolo, que canta Mala Femmena, 1951.
Estamos então a fechar o Esplendor de Portugal desta quinta-feira. É sempre ao fim da tarde na Antena 1 e na web em antena1.pt. Controlo técnico de emissão de Fábio Ribeiro, a produção de Carlos Quevedo, a edição de Ana Fernandes, com Ronaldo Bonacci, com Virginia Lopes, com Jair Ratner. O Esplendor de Portugal é um programa de Rui Pego, hoje comigo, Ricardo Soares. Uma boa tarde ou boa noite, um bom fim de semana e também uma boa Páscoa. Até para a semana.
Se avesse fatta nata quella che fatta a me, stomma t'avesse accesa e vuoi sapere perché. Perché in coppa a sta terra femmina come a te non c'hanno sta panoma onesta come me, femmina, tu sei una mala femmina, chi sto chi è fatta chiagnere, lacrime infamità, femmina, se tu peggi una vipera, mentus cata l'anima non pozze più campa. Femmana, si doce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per inganna. Femmana, tu sia più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non ti posso scordare. Ti voglio ancora bene, ma tu non sai perché, perché l'unico amore sei stata tu per me, e tu per un capriccio tutto è distrutto in me, ma Dio non ti perdona quella che hai fatto a me. Femmina, si doce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per inganna. Femmina, tu sia più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non te pozzi scordare.